Continuando sobre o conceito do segundo dia de Yom Tov, vamos tentar dar um passo à frente e tentar entender um pouco sobre o que não foi ainda falado, sobre as festas que não foi falado ainda. E também acrescentar um detalhe bem importante para poder entender mais, talvez, duas questões. Bom, em primeiro lugar, nós não falamos sobre Purim e Hanukkah. Todas as demais festas têm dois dias. É verdade, tem uma que não, já vamos falar sobre ela também, se Deus quiser. Mas, de uma forma geral, as festas fora de Israel têm dois dias. O Yamim Tovim, Yom Tov, tem dois dias. Isso incumprida a festa, de uma forma geral. Sempre vai ter um dia a mais. Então, se em Israel, Pesach, são sete dias, fora de Israel, são oito dias. Tem dois Yom Tov no começo, dois Yom Tov no final. Acaba fazendo com que a festa fique com um dia a mais. O que acontece com Hanukkah e Purim? Bom, vamos falar sobre Purim. Na verdade, tem um detalhe que vale para os dois. As duas festas são dos nossos sábios. As duas festas foram afixadas em momento que o nosso povo nem estava com um governo completo. Tanto no caso de Purim, nós estávamos no exílio, em Hanukkah já estava meio complicada a situação política em Israel. Mas assim, vamos falar sobre Purim. Purim é uma festa que, mesmo se não for festejada exatamente no dia, existem alguns dias que dá para se festejar Purim. Não vou entrar agora em todos os pormenores, mas a Mishnah nos diz, tratado de Megillah, que a Megillah pode ser lida no dia 11, 12, 13, 14 e 15 de Adar. A princípio no dia 14, nas cidades muradas no dia 15, e os outros dias, antigamente existia esse conceito, havia essa necessidade em Israel de se ler nos dias anteriores, não vou entrar agora no mérito da questão. Isso significa que, vamos dizer que eu errei o calendário. Vamos supor que eu errei o calendário. Ainda assim, não tem nenhum problema. Você está lendo a Megillah num dia que não tem problema de ser lida, você cumpre a obrigação. Quer dizer, mesmo se você errou o dia de Purim, entre aspas, está válido. Não pode fazer isso a princípio, mas estou dizendo que se tiver erro, não tem problema. Isso é uma festa dos nossos sábios. Não estamos falando de Yom Tov, de comer chametz em Pesach. Não, estamos falando apenas de uma festa dos nossos mestres, que não é algo tão rigoroso que a gente vai agora fazer, uma rigorosidade de fazer dois dias, por via das dúvidas. Muito mais ainda com o nosso calendário, que é fixo e não tem erro. Então, por isso, o Purim só tem um dia. Um dia, entre aspas, porque tem um dia, mas o outro dia é em Yerushalayim, mas tudo bem. Mas é um dia em cada lugar, apenas um dia. Hanukkah tem uma coisa muito curiosa. Hanukkah tem oito dias. As festividades da Torá têm sete dias, máximo. Quer dizer, Pesach tem sete dias. E Sukkot também tem sete dias. Shmini Atzeret é uma festa a mais que está logo em seguida de Sukkot. Mas Sukkot em si tem sete dias. Hanukkah tem oito. Hanukkah tem oito. E nossos sábios já fixaram a festa com oito dias por N razões. E não faria sentido ela ter nove dias por via das dúvidas. Dúvida do quê? O que já tem? Afinal das contas, nossos sábios falaram, para você lembrar durante esses dias do milagre que aconteceu e acender a Hanukkah cada dia, um dia, cada dia acrescentando uma vela. Como é que você faz agora um acréscimo de dias nisso? Não faz sentido, os nossos sábios já não instituíram desde o início isso. Do jeito que está mais que suficiente, festeja 8 dias. Se eventualmente está errado, não tem problema. Não vai acontecer nada. O importante é que você festeje esses 8 dias durante esse período e está tudo muito bem. Então, por isso, não há necessidade de um dia a mais. E é bem curioso isso que nossos sábios afixaram 8 dias, que é diferente das festas da Torá. Tem motivos, mas deixa para falar quando se falar sobre Hanukkah. Bom, temos ainda Yom Kippur. Rosh Hashanah tem 2 dias em todos os lugares, como já falamos. Sukkot, Shemini Atzeret, Pesach, Shavuot, tem segundo dia de Yom Tov fora de Israel. E Yom Kippur? Yom Kippur em qualquer lugar tem 1 dia apenas. Curioso? Não deveria se fazer fora de Israel 2 dias? E interessante, antes de responder, interessante, que o Talmud traz, um dos mestres da época do Talmud, fazia 2 dias seguidos de Yom Kippur. Fica das dúvidas. Todo Yom Tov fora de Israel tem 2 dias. Yom Kippur tem que ter 2 dias. Só que nossos mestres dizem que isso é para gente especial, não é para qualquer um, imagina. Por quê? Em primeiro lugar, vai colocar em risco a vida das pessoas. Jejuar 1 dia, ok. 2 dias já não é para qualquer um. Então, uma vez que é algo que é perigoso, nossos sábios não instituíram que se fizesse um segundo dia de Yom Kippur. Nunca. E tem mais. Se você lembra, quando nós falamos sobre Rosh Hashanah, explicamos toda a ideia de Rosh Hashanah ter 2 dias. Nós mencionamos que o mês de Elul, de uma forma geral, tem 29 dias. E nossos mestres e o Supremo Tribunal fazia de tudo para que Elul tivesse 29 dias, jamais 30 dias. E evita de todas as formas que Elul tenha 30 dias. Existe uma regra básica na Torá, que se segue a maioria. Se segue a maioria. E por isso, se a maioria da maioria da maioria, no caso, dos anos, Elul tem 29 dias, então qual é a dúvida em relação a Yom Kippur? Não tem dúvida. A princípio, foi dia. Elul teve 29 dias. Eu não tenho dúvidas quando vai ser Yom Kippur. Ah, então se é assim, Rosh Hashanah, como é que fica? Você faz 2 dias? Porque às vezes no templo não dava para avisar. E às vezes acontecia de ter 2 dias. Então nós fazemos 2 dias. E nossos sábios já instituíram 2 dias. E Sukkot? O que custa fazer um segundo dia? Nossos sábios assim afixaram. Por via das dúvidas, já que às vezes acontecia, nossos sábios afixaram essa ideia de fazer o segundo dia. Yom Kippur, nossos sábios ponderaram um pouco. Mas é algo perigoso de fazer. E uma vez que a maioria dos anos isso não acontece, não há necessidade de fazer o segundo dia, então não vamos instituir sequer isso. Por isso Yom Kippur é sempre um dia em qualquer lugar. Imaginou 2 dias de Yom Kippur? 1 dia é suficiente. Porque assim, de uma forma geral, é assim. As outras festas, nossos sábios não quiseram fazer diferenças. Como já falamos sobre Shavuot. Não quiseram fazer diferenças e deixaram para ser de uma forma fixa. Que sempre tem segundo dia de Yom Tov fora de Israel e pronto. Aí vocês estão em Yom Kippur, mas Yom Kippur... Todo mundo enxerga Yom Kippur de um jeito diferente. Então ninguém vai pensar, não, Yom Kippur só tem um dia, então por que Pesach tem dois dias? Não, Yom Kippur é Yom Kippur. Todo mundo entende que Yom Kippur é diferente, e por conta desse perigo que teria, nossos sábios nem afixaram esse segundo dia. Tem mais um detalhe que eu gostaria de complementar, porque nós falamos sobre Shavuot. E nós dissemos que, embora Shavuot é 50 dias depois de Pesach, então não teria nenhuma dúvida quando cai, nossos sábios não fizeram diferença entre as festas. Então Pesach, Shavuot, Sukkot é sempre com dois dias e acabou. Não vamos fazer diferenças entre elas. Mas fica uma pergunta muito interessante. Sefirat HaOmer, contagem do Omer. Quando se começa a contar Sefirat HaOmer? No segundo dia de Pesach. Mas espera aí. Segundo dia de Pesach é hoje ou é amanhã? Quando começa a fazer a contagem do Omer? Se existe essa, entre aspas, dúvida, se é o primeiro ou o segundo dia, que é o dia, primeiro dia de Pesach, por isso se faz dois dias, pela dúvida. Então, por que Sefirat HaOmer não tem uma contagem também? Hoje é um dia e talvez é o segundo dia. Ou melhor, hoje é o primeiro dia e pronto, né? O primeiro dia é o primeiro dia. Talvez não é nada ainda. Segundo dia, você vai dizer, hoje são dois dias e talvez é um dia do Omer. Terceiro, hoje são três dias, talvez dois dias do Omer. Por que que nos faz uma contagem assim? Existem duas respostas para isso. Primeira resposta é porque isso é contagem. Contar significa um, dois, três. Se você fala um ou dois, já não é uma contagem. Como você está contando? Pega dinheiro e começa a contar. 10 ou 20 reais? 20 ou 30 reais? Isso é contagem? Como você vai chegar no fim ter um número? Não é só no fim, no meio. Como você sabe que você tem na mão? Isso não é contar. Contar, você conta definidamente. Não existe dúvida. Ou é ou não é. Não dá para contar. Senão já é aproximação, não é contagem. E nós temos a mitzvah de contar o Omer. Por isso nossos sábios não fizeram essa história de fazer... Senão se estragou a mitzvah. Então, a contagem vai ser a partir da segunda noite de Pesach. E você cumpre a mitzvah desse jeito. Muito mais ainda com o nosso calendário, que é fixo e certo. Tem um outro ponto também. Nossos sábios fizeram de tudo para que as pessoas não desprezem e desrespeitem o segundo dia de Yom Tov. Tem várias coisas que foram pensadas, se pensou nisso, e Sefirat HaOmer faz parte destas coisas. Imagina só se na segunda noite de Pesach, a pessoa vai começar a contar o Omer na base da dúvida. Dúvida, dúvida, dúvida. Quando chegar Shavuot, a pessoa vai dizer, bom, hoje é Yom Tov ou não é? Ah, não sei. Porque não sei se deu 50. Talvez só amanhã dá 50. Então, então hoje não é exatamente Yom Tov. Ou talvez não é... A pessoa vai começar a desrespeitar o Yom Tov porque ele está agora, entre aspas, numa dúvida. Nossos sábios não queriam que se fizesse desrespeito ao Yom Tov. Então, começa a contar, hoje é o dia que se conta. Acabou. Não vai desrespeitar Yom Tov. Curioso que o mesmo conceito nós enxergamos e encontramos também em Sukkot. Em Shemini Atzeret. Shemini Atzeret, nós costumamos sentar na Sukká fora de Israel para comer. Por que isso? Porque o Shemini Atzeret é, entre aspas, a dúvida do dia anterior. Talvez hoje é o sétimo dia de Sukkot, certo? Fazendo a conta desse primeiro dia, talvez esse dia é o sétimo dia de Sukkot. Bom, se é sétimo dia de Sukkot, tem que comer na Sukká. Então, ok, vamos comer na Sukká. Então, se come na Sukká, mas não se faz brachá. Não é assim que se faz fora de Israel. Mas lulav não se pega. É, se é dúvida, deveria pegar lulav. Tem dois motivos, não vou falar agora o outro motivo, mas o motivo que eu queria falar é o que está ligado com isso. Nossos sábios pensaram assim. Comer, você come em qualquer lugar. Às vezes você não sai para comer fora, não está quente. Você não senta lá fora, ou quando o clima está gostoso, você não senta lá fora para comer. Então se a pessoa vai sentar, chuminha, sério, e comer na sucá, estou comendo que está gostoso aqui fora. Quer dizer, tudo bem, é meio dúvida de sucá, por isso que eu estou comendo, mas e se não for? Então, não tem problema, é gostoso sentar fora para comer. Então eu estou fazendo isso porque está gostoso sentar aqui fora. Se os nossos sábios dissessem, pega lulav, etrog, etc., no shmini atzeret, desde quando você pega espécies na mão? Isso você só faz em Sukkot pela mitzvah de Sukkot, você não faz isso em outro dia. Então as pessoas poderiam dizer, peraí, se eu estou pegando lulav hoje, então significa que hoje ainda é sétimo dia de Sukkot. Se hoje é sétimo dia de Sukkot, então não é Yom Tov. E a pessoa vai vir a desrespeitar o Yom Tov e profanar o Yom Tov, Deus nos livre. Então, o lulav pode trazer essa dúvida, porque pegar lulav, você pega hoje o lulav? Não, mas sentar para comer fora, qualquer dia pode sentar para comer fora. Isso não vai trazer confusão para as pessoas. Então, você vê que os nossos sábios tomaram todo o cuidado para que as coisas sejam muito bem calculadas para não causar qualquer tipo de confusão ou desrespeito ao Yom Tov.